Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao LADcast, Interdisciplinariedade, Direito e Conhecimento em um único podcast. Hoje é o segundo episódio da primeira temporada e trataremos sobre o direito fora da lei. É possível? Meu nome é Adriana, eu faço parte da LAAD, sou diretora de extensão e eu estou aqui com a Isadora e com o Lúcio.
Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Lúcio Marcos. Eu já participei de outro episódio, inclusive se você não ouviu o nosso episódio falando sobre divórcio, vai escutar que tá muito legal. Eu sou coordenador de finanças da LAAD e trabalho como estagiário da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Agora eu vou passar a palavra para nossa colega Isadora, que também está participando com a gente nesse episódio.
Muito obrigada, Lúcio. Como o Lúcio disse, meu nome é Isadora, sou Isadora Soares, sou acadêmica do curso de Direito da PUC Goiás e atual presidente da LAAD.
Vamos passar agora à introdução do nosso assunto e o Lúcio vai fazer um breve comentário sobre o que ele pensa sobre o direito fora da lei.
Então, galera, como o nosso título já traz, a questão direito fora da lei é possível? Eu acho que no decorrer da nossa conversa a gente vai tratar desse assunto, mas já adiantando a minha posição, eu acredito que não é só ser possível, mas o direito ele não existe senão na vida real. A lei física, conteúdo jurídico físico, ele só se dá quando de acordo com a vida real, a vida lá fora, digamos assim. Então, a partir de qual ponto a gente começa a ser imerso no mundo do direito? Essa é uma questão muito interessante para esse assunto em específico, porque muita gente pensa, poxa, eu estudo direito e inevitavelmente eu saberei muito mais do que outra pessoa que não estuda, o que faz certo sentido, mas a partir do momento que você começa a realmente se questionar se o direito ele existe, para que fim, entende? Para que fim existe o direito, é que você começa de fato a pensar o direito. Se você estuda o direito apenas no sentido de conteúdo, eu acredito que você não vai entender o direito. Você vai caminhar por um caminho escuro demais, no qual não existe uma luz do que o sentido real da coisa, entende? A partir do ponto que eu trouxe, a respeito de qual é o contato inicial de uma pessoa com o direito, eu já comecei a pensar, levando em consideração, desde quando eu era muito pequeno. É um bebê e você já começa a escutar, não apenas eu, né, mas todo mundo já começa a escutar, não faça isso porque isso vai te machucar, não enfie o dedo na tomada, não coma essa coisa que não é alimento. E a partir daí a gente já começa, pelo menos na minha geração, a gente assistia desenho animado na TV, a gente assistia o He-Man, que no final do episódio ele trazia uma historinha ali, né, uma dica. Aquela coisa do caminho pela sombra e tal. E, poxa, o He-Man, né, o herói, digamos assim, de modo geral, ou seja, o Batman, o Superman, eles exerciam bem. E para o Lúcio, o filhote ali, o Lúcio, pequeno Lúcio, Lúcio criança, quem exercia o bem representava o bem também. Entende? Então, poxa, o Superman, ele é legal, eu quero ser igual a ele, porque ele faz o bem. Eu aprendi com aquilo lá. É o bem, então ele é bom, ele é o certo. E o vilão é o mal, é o ruim. E aí a gente cresce, a gente aprende um pouco mais, a gente se torna mais questionador, e aí a gente começa a pensar questões do tipo: poxa, mas o Superman ele é muito forte, ele é muito bom, ele é incrível, enquanto o Lex Luthor ele representa muita coisa ruim, ele faz o mal para a sociedade, para o povo. Por que que o Superman não mata o Lex Luthor e se livra de uma vez nesse problema? E a partir desse ponto, a gente já começa a pensar muito, muito direito. Antes a gente já pensava, mas a gente já começa a pensar em questões que grandes juristas pensam hoje em dia. Por exemplo, a respeito da pena de morte. Muita gente em nossa sociedade, na sociedade global, acredita que a pena de morte é o ideal. E aí aquela criança que estava pensando, poxa, mas por que o Superman não mata o Lex Luthor se isso iria simplesmente resolver o problema? A gente precisa evoluir, nunca deixar de evoluir. E quando a gente finda a questão nesse ponto, a gente pode pensar que de fato faz sentido. O Superman pode simplesmente matar o Luthor e fim dos problemas. A gente mata o problema e nunca mais haverá outro problema, mas a coisa não é essa. O bem e o mal, eles caminham juntos. E o direito trata dessas questões. E quando a gente começa, inclusive, a tentar evitar as questões do direito, não necessariamente uma pessoa que estuda ou que trabalha com algo relacionado a direito, mas para todas as pessoas, quando você evita o direito, quando você evita a questão de modo geral, você se torna um mero reativo diante da realidade, diante do que se é de fato o mundo, o universo em que você vive, a sua sociedade, a sua casa, a sua pessoa. Quando você nega as questões, como eu estou dizendo, né, que tem envolvimento do direito, você nega o direito, você pode até mesmo negar a si mesmo. Gostaria de saber a opinião dos meus colegas a respeito desse assunto e desses pensamentos.
Concordo com você, Lúcio. Até se formos, né, voltarmos às nossas aulas, lá do início do curso de Direito, e voltarmos ao conceito que é nos dado de direito, a gente vê que direito e lei não é a mesma coisa. Há, sim, direito fora da lei. Que não é a mesma coisa. O direito é um conjunto de normas que existem em um determinado espaço, em dado momento do tempo, dentro de uma sociedade. E estas normas, elas são as mais variadas possíveis. Pode ser a lei, o costume, moral, princípios. Já a lei em si é a norma posta e imposta pelo Estado para o controle social. E quando você fala o porquê o Superman não mata de vez o Lex Luthor e acaba com todos esses problemas. Não porque, vamos supor, que a lei não permite, mas porque o direito não permite. Temos uma moral, temos um princípio de não fazer algo assim, não machucar, né, o coleguinha, não machucar o amigo. Então, a lei ela está inserida dentro do direito. O direito é a ética objetiva e a lei é só uma das formas de exteriorização. O direito surge de vários fatores. E até comentando algo mais recente que me chamou a atenção, eu não sei se vocês assistem Big Brother Brasil, mas eu estou acompanhando. Big Brother Brasil é um programa da TV Globo em que reúne vários participantes em uma casa para lutarem, entre aspas, por um prêmio final. Umas semanas atrás, o apresentador estava comentando exatamente isso. Regras que são criadas para o convívio social, se não são leis. E ele comentou que havia uma regra ali. Aquela pessoa que pegasse o castigo dado na semana, que é o castigo do monstro, não passava no raio-x. Era uma regra, um costume que eles haviam criado para permitir a melhor convivência, para permitir o surgimento de comportamentos sociais adequados. E ele comentou porque essa regra foi violada. Então, eu acho interessante esse tema, acho interessante esse exemplo, porque mostra para a gente que as regras podem surgir de várias formas. O direito surge de várias formas, ele não surge somente da lei. Então, concordo com você, acredito realmente mesmo que direito não é lei, o direito existe fora da lei, lei não é direito.
Então, gente, eu concordo muito com vocês. E como a Isadora falou, a gente pode ver o direito até num programa de televisão. A gente pode ver o direito nas artes, a gente pode ver o direito no cinema e, inclusive, o direito na literatura. Eu quero entrar, então, nesse assunto, porque eu faço iniciação científica com a professora Eliane sobre o tema direitos humanos na literatura, direitos humanos e cidadania na literatura. E a gente pode ver, pesquisando, que a literatura ela assume muitas vezes esse caráter é humanizador, reflexivo, conscientizador, político, e ele tem principalmente um caráter atemporal. Então, muitas questões do direito a gente pode ver na literatura, inclusive sua evolução, como que ele passa de um pensamento para outro, como que evolui pelo que é tratado na obra. Nós conseguimos identificar isso, que o direito ele está sempre evoluindo, ele está sempre mudando de acordo com a sociedade. E a gente pode identificar muito isso nas artes, no cinema, não só na literatura.
Nossa, total verdade. Tanto que nós tínhamos, né, aquela concepção do direito positivista, que o direito era somente lei, era somente aquilo. E aconteceu todas, né, as tragédias que nós conhecemos, que é onde também surgiu os direitos e garantias fundamentais, né, em decorrência do imperialismo, em decorrência das as grandes guerras. É interessante ver isso, que a gente muda a teoria base do direito, né? Separa o direito da lei, que a lei é complexa, é fria, ela não tem sentimento, e traz o direito mais próximo de algo que pode trazer realmente a realidade social. Não contribuir para a manutenção de alguns certos interesses, mas trazer uma resposta às demandas sociais. E as artes é basicamente isso, né? É você trazer realmente o que está acontecendo no momento de uma forma mais sensível, de uma forma que vai aproximar o telespectador e vai criar um pensamento crítico. Então, concordo total.
Perfeito. Eu gostaria também de conversar sobre esse assunto, que foi muito bem trago pela Adriana, e também gostei muito do argumento da Isadora. Eu gostaria apenas de acrescentar, falar da Isadora, a respeito da arte, e tá claro para todo mundo que a arte está diretamente relacionada com a expressão, e o direito também, a expressão de ser aquilo que se é de fato, porque às vezes a moral e a ética, embora ela exista, mas ela é ignorada por algumas pessoas. Igual, por exemplo, a gente pode ver situações em Big Brother, ou sei lá, situações em diversos campos, diversos lugares, em diversos momentos, seja num restaurante que uma pessoa é super mal educada com um garçom, ou, por exemplo, a questão da vacina, que teve gente que vacinou a família e etc. Mas não me aprofundando muito nesses pontos, mas na questão da arte mesmo. E como a Adriana disse a respeito da literatura, eu quero trazer um exemplo. Um livro que eu gosto muito, é meu livro preferido, que é Laranja Mecânica, que é um livro que fala justamente sobre isso, sobre ser aquilo que se é de fato. O direito de ser. Quão isso é importante? Não dá para a gente esquecer dos direitos humanos, né? E aí, quando a gente se aprofunda na história da Laranja Mecânica, a gente, seja, assiste o filme ou lê o livro, prefiro que leia, porque o final é diferente, é muito melhor. Lá no livro tem uma mensagem que ela é muito, muito interessante para todo mundo refletir. É melhor ser uma laranja podre do que ser uma laranja mecânica. O que que isso quer dizer? Você, a sua pessoa, você tem um lado ruim. Todo mundo tem. Você comete erros, você falha. Ninguém é perfeito. Você é insubstituível. E tem que ser assim. Embora o nosso lugar no universo inevitavelmente será ocupado por outras pessoas em algum momento, também faz parte. Mas a sua história, a sua essência, ela tem que vigorar. Ela tem que, de alguma forma, permanecer. E essa é a vida ativa. É a vida que ela não espera o tempo passar. É a vida que faz a coisa acontecer. E quando a gente se depara com uma sociedade onde as pessoas não respeitam o espaço uma das outras, a gente precisa do direito. Porque o direito, ele vai dividir essa questão. Tudo bem, você tem o seu espaço, você é laranja podre, não tem problema ser. É muito melhor que você seja do que ser uma laranja mecânica, do que ser um robô. Mas você não pode afetar o próximo. todo mundo tem que ter seu espaço para ser aquilo que se é.
Então, Lúcio, falando em livros, a gente pode pegar na própria literatura brasileira uma evolução de causas sociais, né? Se a gente pega desde o romantismo, no seu início, com as poesias, depois passamos pelo realismo, naturalismo, até chegar aos romances de 1930, modernismo, a gente vê que as causas que são tratadas em cada período literário, elas mudam. Por exemplo, Castro Alves, ele foi intitulado como cantor dos escravos porque ele aderiu à causa abolicionista na época e escreveu diversos poemas sobre o sofrimento dos escravos. José de Alencar, por sua vez, ele fez várias crônicas de costumes, tecendo críticas sobre comportamentos e os costumes da época e abordando valores e reflexões que faziam parte do contexto em que ele viveu e por isso ele escreveu, retratou ali em sua obra. É por isso que eu gosto também muito daquela frase que a vida imita a arte imita a vida. Não dá pra gente saber até que ponto a literatura se espelha na realidade e a realidade se espelha na literatura, porque muitas coisas se repetem, né? Muitas injustiças e questões sociais se repetem ainda nos dias de hoje, apesar de terem sido reconhecidas há tempos, né?
Perfeito, Adriana. Eu adorei a sua colocação. Eu gostaria de acrescentar, porque a experiência profissional que eu estou tendo atualmente é com direito de família, onde eu estagio, trabalho com direito de família. E, gente, às vezes a gente vê questões em novelas, em filmes, que a gente fica, nossa, mas isso não é possível. É só ficção. Mas, olha, a vida real está aí para surpreender todo mundo cada dia mais. A vida realmente imita a arte e a arte acompanha a vida.
Mostrando, assim, eu acredito, né? Como que é necessário a aproximação do direito das artes e essa busca para se deixar longe do tecnicismo, daquelas normas teóricas e buscar entender mais. Até porque, né, como vocês falaram, resumindo mesmo, a arte ela traz aquele senso de empatia, de ver e ouvir o próximo e buscar compreender a realidade em que aquela pessoa vive, né? Eu gosto de comentar, nesse momento, duas artes. A primeira é de Bensky, eu acho que vocês já viram, de todo o início da guerra e tudo mais. Ele pega aquela imagem da menina e coloca ao lado duas imagens da cultura americana, que é o Mickey Mouse e o outro não vou lembrar, mas ele coloca essas duas figuras de desenhos acompanhando ela, fazendo crítica, então, né, à guerra iniciada e à cultura capitalista americana, né? A outra já é aqui, no Brasil, é uma que eu sempre passo, eu sempre tiro fotos, em São Paulo, talvez vocês já viram, é um grafite em um dos edifícios, eu acho que da Avenida Paulista. O grafite é do artista brasileiro Apolo Torres, em que tem uma menina, uma criança que está com uma mochilinha nas costas, se eu não me engano, e ela está tentando alcançar o céu. E no céu tem livros. E algo está impedindo ela, que é uma cobra nas pernas dela e uma aranha, impedindo que ela chegasse até os livros. Nesse grafite, ele faz uma crítica a não universalização da educação. Tanto que ele fala que a educação não é um crime, a educação ela não está proibida, a educação deve ser para todos. Então, se o direito ele ter esse olhar mais compreensivo do que é ser um humano, do que é ser uma pessoa, de todas as suas dificuldades, as suas barreiras, pode ser que ele chegue a entender melhor e fazer, né, entre essas leis melhores.
Muito legal sua colocação novamente, Isadora. Eu me lembrei de outro livro, de acordo com você ia falando, eu fui me lembrando dessa obra, que é um livro que eu gosto muito, um livro fantástico, que é a Odisseia, do poeta Homero. Como que a gente pode relacionar esse livro com o direito? Ah, diversas coisas. Mas tem um ponto que para mim é fantástico, é a minha parte preferida do livro. Porque nesse livro conta a história do Ulisses, que ele vai para a guerra e
Guerra de Troia,
abandona,
né?
exatamente, ele abandona sua amada esposa e vai. E, de certa forma, foi imposto a ele. Ele foi triste, ficou 10 anos indo apenas. Aconteceu a guerra, ele lutou, eles venceram. E depois ele falou, tudo bem, eu cumpri o meu papel. E agora eu vou para casa. E ele tinha isso por direito. Ele merecia voltar para casa. E no caminho, ele encontra uma ilha onde existe uma deusa chamada Capitu, que lhe oferece tudo. Lhe oferece todos os prazeres que poderia um homem daquela época desejar. Tudo. E ele vive ali por um tempo, mas muito infeliz. Ele não estava bem, porque ele não estava em casa. E ele diz para ela que ele quer ir embora. E ela ainda assim insiste e oferece para ele então a juventude eterna. Além de ter tudo de bom, ele ainda teria aquilo para sempre. Ele nem precisa pensar muito, ele quer voltar para casa. E qual que é a relação disso com o direito?
Nada é perfeito. Nós não buscamos a perfeição. Temos que entender realmente, né, que há erros, há irregularidades, todo mundo comete. Então, essa referência que você trouxe é maravilhosa. Eu adoro também livro, adoro mitologia grega.
Perfeito, Isadora. E é muito interessante também pensar que é importante que a gente tenha a possibilidade de ter um lugar onde a gente é feliz, onde a gente é aquilo que se quer ser.
E eu
Claro.
gostaria até de
Não tem problema.
comentar, desculpa te
Não, sem
atrapalhar,
problema.
é que eu não lembro em que ponto que isso acontece do livro. Só que tem um certo momento que ele encontra, né, a deusa Atena. E a
Sim.
deusa Atena é a representação da guerra justa, das estratégias e da sabedoria. E ela o conta que ela estava abençoando na viagem para que tivesse clareza. E é até interessante como que foi colocado na história, colocado um ser de sabedoria que busca a justiça, abençoando aquele personagem para fugir de todas as tentações, de todas as falsas perfeições, porque é algo que não existe, a perfeição, para chegar realmente àquilo ali que é verdadeiro e que ele realmente busca. Eu acho muito interessante essa a história e toda a interpretação por trás que pode se fazer.
Perfeito, Isadora. Perfeito. Acho que você completou exatamente o que eu estava pensando. Foi muito bem. Você quer acrescentar algo, Adriana?
Então, gente, eu concordo com tudo que vocês falaram e eu só queria trazer mais uma reflexão, que uma vez eu ouvi a palestra de uma educadora que se chama Bel Santos e ela faz o seguinte questionamento: deve-se ter direito à literatura para pessoas que não têm sequer direito a bens materiais, como alimentação, casa? O que que vocês acham?
É bem complicado a pessoa que passa, né, alguma necessidade material, ela ter um tempo para fazer alguma reflexão, para ter o tempo de se preocupar com o que está acontecendo, talvez no mundo à sua volta, porque ela tem que se preocupar se ela vai se alimentar amanhã, se ela vai ter uma casa para morar amanhã. É algo bem complicado. Coloca duas pontes, quer dizer, dois extremos. Uma pessoa que está nessa necessidade e outra que é o direito à literatura, o direito à arte, à cultura, que é algo que deve ser democratizado e que proporciona a transformação da realidade social, né? E para explanar melhor, eu trouxe, né, uma frase já bem vulgarizada e depois uma compreensão de dois autores que eu estava lendo. A primeira frase é: quem só sabe direito, sequer direito sabe. Porque o direito é muito mais além do que a lei, é algo muito mais superior. E terminando minha fala, né, cito a frase de Alejandro Arrabal e Carlos Eduardo do Nascimento. São juristas que estudaram essa relação entre direito e as artes, e eles trazem que a arte oportuniza a reflexão e a disseminação do pensamento crítico, participando da epistemologia jurídica de modo interdisciplinar, oportunizando renovação no direito. Logo, juntas, ambas possibilitam a emancipação e transformação cultural, o que por si só integra-se ao âmago da crítica como categoria epistêmica da relevância social. Então, garantir à pessoa, ao indivíduo, a oportunidade da literatura, do cinema, do filme, com certeza nós encararemos as dificuldades da nossa sociedade e o direito vai ser algo muito mais próximo do que é se esperado.
Perfeito, Isadora. Meu pensamento, ele não é distante do seu, pelo contrário, a gente pensa da mesma forma a respeito do assunto.
Então, partindo da reflexão feita, a educadora que eu contei para vocês, ela conclui que é sim necessário ter o direito de acesso à literatura, ainda que essa pessoa não tenha condições materiais, ainda que ela careça de direitos básicos, porque a literatura é uma forma de humanização, é uma forma de ter acesso à cultura, de participar da história, de poder inclusive escrever a sua história. É uma forma de empoderamento, uma forma de conscientização e o meio pelo qual desperta a humanidade nas pessoas, né? Desperta a imaginação, desperta o amor, desperta sentimentos.
Muito interessante, Adriano, o que você falou. Realmente é algo que nós temos que parar para pensar. A importância da literatura, da arte para a convivência, né? Lúcio, você trouxe algum material poético para nós? Você quer falar para os ouvintes?
Então, gente, eu tenho um poema que eu fiz há muito tempo atrás que ele se relaciona muito com a arte. E eu acredito também que ele se relaciona muito com o direito também, se você tiver boa fé. Convido todo mundo a participar do Poetizou. A gente quer ler o que vocês estão escrevendo, pessoal. Eu sei que muita gente aí está escrevendo muita coisa legal, mas é ridículo e não compartilha com a gente. A gente quer ler o que vocês escrevem, a gente quer publicar, a gente quer conversar sobre isso, a gente quer a participação de todos vocês. Tá, eu vou trazer esse poema e depois eu vou tentar relacionar ele com o direito, vou fazer uma forcinha. Olha, recitar poema é uma responsabilidade muito grande. Não sei se eu tenho essa habilidade, mas talvez sirva para alguma coisa, sirva de exemplo aí para quem estiver me ouvindo. Nós sempre ficamos te observando, mas estaremos escondidos na cidade, mascarados por uma dança incessante. Nós existiremos apenas para os que têm fé. Não fique admirando se notar o clássico na fila, esbarrando nos ver ao meio do contemporâneo, vivendo apenas para salvar novas vidas. Por isso, acredite em nós. Investiremos tudo o que temos para mudar o seu dia. Daremos a nossa arte e o nosso sangue pelo sorriso teu. Usaremos novos termos para mudar sua feição. E nunca usaremos do nosso nome para te chamar a atenção. Você vai nos encontrar. Pode até se esconder ou tentar se esquivar. Pode até ignorar, mas não pode se cegar. Nem tente tampar os ouvidos. Nós estaremos lá, onde você estiver, porque nós te amamos. Nós amamos o novo e o povo. Nós amamos o mundo como ele é. Nós amamos do perfeito ao absurdo. E nós sobrevivemos a tudo. Te amamos de novo. E o clássico perpetua-se. Se achas que vai passar limpo de sentir, te desafio a passar por aqui uma única vez e continuar sendo o mesmo homem. Eu fiz esse poema pensando no clássico, como ele é imortal. Livros como A Odisseia, autores como Carlos Drummond, poesias como as escritas por Camões. Às vezes a gente fica pensando em como a gente vai ser lembrado um dia, no momento que a gente não mais aqui estiver. Mas, para mim, o que importa é que alguém, qualquer pessoa, lembre de mim por algo bom que eu fiz, qualquer coisa. Mas que eu tenha tido a importância de trazer um sorriso para essa pessoa, um momento bom. É para isso que a gente estuda tanto, que a gente trabalha tanto, que a gente se mata para morrer em paz. Apenas isso. Só para morrer em paz. E o direito, ele te dá a oportunidade de ajudar as pessoas. Então, para o nosso ouvinte, que trabalha, que estuda, que pensa direito, aproveite a chance e faça algo de bom. Apenas um ato real de carinho e amor. Não precisa ser a Arca de Noé inteira, só o ato real de carinho e amor. É isso, obrigado por terem me ouvido. E aí, eu gostaria de acrescentar um último ponto agora para os nossos membros que estão aí cheios de ideias, mas, sei lá, precisam de um último empurrãozinho para participar aqui com a gente do podcast. Uma frase que eu gosto muito, que me foi compartilhada a primeira vez com um professor. O professor, ele me trouxe essa frase e eu, desde então, tenho pensado muito. É uma frase do Manuel Bandeira. A vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Pense sobre isso, pense nas oportunidades que você está deixando de lado, como, por exemplo, participar das coisas da Liga, do podcast ou de tantas outras oportunidades que você está tendo agora, que você está jogando fora e que no futuro você vai se arrepender. A vida inteira que você poderia ter sido incrível e que não foi, porque você não quis. É isso. Esse é o meu último apelo para vocês. Participem das coisas da Liga. Sejam um membro ativo. Obrigado por terem me ouvido.
Então é isso, gente. Obrigada por todos os ouvintes, por todos que nos ouviram. E bom dia, boa tarde, boa noite.
Muito obrigada pelo convite, Adriana. Foi uma honra estar conversando esse assunto tão interessante com vocês dois. E falar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Agora, siga a Lage no Instagram,